Olá para você que a partir de agora confere mais um episódio do podcast Matsuda. Nessa oportunidade com o médico veterinário Matheus Araújo, já está aqui com a gente. Primeiramente, seja muito bem-vindo, Matheus. Realmente é um prazer tê-lo conosco. Nosso muito obrigado.
Eu que agradeço, Bruno, a oportunidade e todo mundo que está acompanhando a gente.
Muito bem, vamos às informações, né? Primeiramente, o tema desse podcast, como sempre, temas diversificados que tratam de assuntos pertinentes ao setor agropecuário. Nessa oportunidade, o segredo para a pecuária de ciclo curto. Esse é o tema abordado a partir de agora pelo médico veterinário Matheus Araújo, mas antes o convite é para que você confira os demais podcasts, os demais conteúdos que já estão à sua disposição e tal como esse ficará disponível nas principais plataformas, viu? Tem no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, no Apple Podcast e você pode assistir a esse podcast também no nosso canal, no canal da Matsuda, no YouTube. Acesse, se inscreva e ative o sininho da notificação, você está convidado. Você é nosso convidado especial, assim como você, Matheus, seja muito bem-vindo. E agora é só contar pra gente, né? Conta então esse segredo e a gente já encerra esse podcast. É fácil assim?
Olha, é fácil se todo mundo passar um pix pra mim, eu conto vários segredos. Mas vamos lá, o segredo da pecuária de ciclo curto. Cara... O segredo tá muito mais, na minha visão, tá muito mais na cabeça de quem tá executando um projeto pecuário do que propriamente outro tipo de situação. Era até legal que a gente tava conversando ontem, né? A gente fala sobre aplicação de tecnologia, a gente fala sobre diversas características de manejo em diversas regiões do Brasil, todo dia aqui no estúdio, nas nossas redes sociais, mas é fácil falar de tecnologia aqui e quando a gente vai para o campo, o que a gente mais observa é tecnologia sendo aplicada e não sendo conduzida da forma correta ou sendo abandonada no meio do caminho. Então, eu acho que o grande segredo de se fazer uma pecuária de ciclo curto, o grande segredo de, na verdade, se fazer uma pecuária que seja rentável, né? Porque a gente fala, ciclo curto, tá, beleza. Eu posso pegar um bezerro recém-nascido, colocar num coxo e rapidinho ele tá pronto. Mais curto que isso, impossível. Mas é viável? Tem retorno financeiro isso? Então, na verdade, o grande segredo de tudo é buscar buscar o sucesso financeiro da atividade e existem diversas formas disso acontecer. Só que o grande gargalo que a gente vem observando hoje não é a falta da tecnologia, muito pelo contrário, a tecnologia está aí e é incrivelmente fácil buscar essa informação.
É isso que eu ia pontuar aí, Matheus. Você falou buscar, essa busca parte então do empresário, parte da empresária, ele precisa querer, ele precisa desejar, tem um mapa do tesouro, ele precisa buscar esse mapa do tesouro, tem que estar com a disposição para percorrer esse caminho. Foi até legal, considerando aí os temas a serem abordados, e você falou sobre isso, né? Sobre os caminhos, os desafios que vão ser necessários, os obstáculos que vão aparecer. Muitas vezes ali a falta de disposição para isso, ou muitas vezes nem há consciência do tanto de desafio que esse caminho ele vai impor, né?
Ô Bruno, na verdade, respondendo a primeira parte da sua pergunta, se é responsável. De quem, na verdade, é a responsabilidade de levar a informação para dentro da fazenda? É nossa como técnico? É do proprietário como gestor dessa empresa? Eu acredito, cara, que seja uma via de mão dupla. Porque a gente tem que observar um pouco das características das coisas, né? Muitas vezes não é culpa do CEO ir atrás daquela ideia que vai revolucionar o negócio dele. Ele só tem que estar preparado, e esse eu acho que é o grande gargalo dentro de um sistema de produção hoje, que ele tem que estar preparado para pegar essa tecnologia, pegar esse manejo, enfim. Pegar esse conjunto de processo que ele vai aplicar no dia a dia da propriedade dele, transformar isso como uma cultura daquele negócio e aí sim aprimorando de acordo com com aquelas situações que para eles fazem sentido. Então não acho que seja uma responsabilidade de nenhuma nem outra parte. Acredito que seja muito uma via de mão dupla. A gente está aqui em uma ponta do negócio trazendo, buscando, na verdade, informação, e o gestor desse CNPJ, ele tem que estar buscando a gente para trazer essa informação para ele. E o mais importante de tudo, muitas vezes tem que ser filtrada essas informações. Existem diversas técnicas de manejo, existem diversas tecnologias que hoje a gente pode aplicar no campo que fazem muito sentido para uma determinada região e fazem pouquíssimo sentido para outra região. Por característica de mão de obra, por característica de clima, por característica do sistema pecuário que está envolto ali dentro daquela região, entendam esse sistema pecuário como a própria característica de atividade que aquela região aborda, o mercado consumidor, enfim. Não adianta a gente querer produzir um tipo de animal, querer fazer um tipo de exploração pecuária num local onde não tem absorção daquele produto que você está oferecendo ao mercado. Porque senão vai ser um produto de baixa valorização. Se eu estou inserido num ambiente onde a carne gourmet não é o foco daquela região, eu não consigo escoar essa produção com valor agregado que esse produto consegue ou esse produto tem em outras regiões, não adianta eu estar explorando esse mercado lá.
Ou seja, às vezes não vai adiantar ter vontade e não ter esse conhecimento de mercado, então, Matheus.
Na verdade, para todo negócio é assim, né? A pecuária é só mais uma forma de se fazer negócio. Para todo sistema de produção que eu planejo, se eu não tenho para quem vender ou se o mercado consumidor não absorve aquele produto que eu estou oferecendo para ele, de nada adianta eu produzi-lo, porque senão eu não vou ter retorno financeiro com isso. Então, eu acho que se a gente partindo para essa situação, é a melhor forma de conseguir fazer um sistema rentável.
Muito bem, vamos lá. Então não tem apenas um mapa do tesouro aí, são vários. Você falou que não falta tecnologia, não faltam manejos, sistemas viáveis e pertinentes que realmente tem muito a oferecer. Claro, né? Sempre considerando essa questão da aplicação ali, como vão ser utilizadas essas técnicas.
Bruno, sabe por quê?
Vamos lá.
Porque é cultura, cara. O que a gente mais
Esse
observa...
É o entendimento dessa realidade, até dos próprios objetivos.
É, porque o que a gente mais observa no campo hoje é fazendas que implementaram um sistema de confinamento e hoje não utilizam mais. Tem lá a estrutura, mas a estrutura está parada. Ou até mesmo implantaram
isso
um sistema rotacionado.
Isso é muito comum, né? Ver uma estrutura que não está sendo utilizada, ela está parada.
Então, mas aí que a gente começa a pensar o porquê disso. Muitas vezes, não é porque aquele manejo ele não é um manejo que traga resultado para dentro da propriedade. É porque durante a aplicação daquela tecnologia não houve uma mudança de cultura, uma mudança de mentalidade, não só do proprietário, mas de quem colabora dentro dessa propriedade para tornar aquele sistema produtivo.
E se tem um setor onde isso aí a gente pode realmente colocar como paradigmas muito fortes, né? Tradição, a forma com que se faz, é o setor agropecuário, né, Matheus?
É cultural, cara. Por exemplo, a gente vai implantar um sistema de rotacionado hoje que a gente sabe que é a melhor forma de se pastejar, que é a melhor forma que eu consigo produzir, colher capim, trazer ganho de peso para o animal. Mas ele vai demandar em propriedades que nunca realizaram esse tipo de processo, de uma mudança de cultura, de uma mudança de dia a dia, que se não for feito de uma forma bem sólida, de uma forma bem estruturada e sempre tendo em mente que alguma coisa vai acontecer de errado durante a implantação e esse erro ele vai servir para ajustar o processo e não para fazer ele parar, não vai dar certo nunca.
Volta naquele ponto que você comentou logo na introdução, né? O abandono muitas vezes de um trabalho que nem começou a se desenvolver, né?
É engraçado, eu fico pensando muitas vezes quando eu vejo isso, eu fico lembrando daquele desenho do Papaléguas. Ele sempre arrumava uma boa arma pra pegar o coiote sempre arrumava uma boa arma pra pegar o Papaléguas. Mas ele sempre desistia porque não dava certo. Se ele fizesse de novo, talvez dava. E isso que me vem na cabeça sempre quando a gente vai implantar um sistema desse. O sistema é certo, ele dá resultado.
Muitas vezes ali próximos, inclusive, estão conquistando o sucesso com um sistema similar ou o mesmo sistema, às vezes.
E na hora da implantação, por algum insucesso do dia a dia, mas que é facilmente contornado, o sistema volta a ser o sistema antigo, o sistema de baixa produtividade. Então, agora sim, depois de tudo isso, eu vou responder qual que é o segredo da pecuária de ciclo curto.
Peraí, vou até parar aqui a água.
O segredo tá aqui, tá na cabeça. A tecnologia existe, não tem mais o que inventar de tecnologia. A ciência não vai descobrir uma forma milagrosa de se produzir animal a pasto que vai fazer o animal ganhar 1 quilo de ganho de peso ao dia com 50 gramas de algum pó milagroso que vai dentro do coxo e de repente eu não vou precisar mais manejar pasto, eu não vou precisar fazer mais nada e bum, tive o sucesso da pecuária. Não é isso. A tecnologia já foi exposta e, por incrível que pareça, o sistema Voisin de manejo rotacionado, se eu não me engano, ele é de 1960, 1970. Já tem 30, 40 anos desse sistema.
É um sistema vindo da França, né, Matheus?
Isso. O sistema de rotacionado é um sistema francês. Cara, ali já se descobriu o que tinha que ser feito em relação a manejo de pastagem. Acabou, é só fazer aquilo lá. Não vai aparecer outro milagre. Agora a gente está vendo a introdução das árvores dentro do sistema, o sistema carbono zero, enfim, isso aí vai ser o futuro da nossa pecuária, até porque a gente sabe que colocar a árvore dentro do sistema, ela ajuda em diversos fatores, não é só bem-estar, enfim, ela ajuda fixação de água no solo, ela ajuda no sequestro de carbono, eu vou melhorar o perfil da minha propriedade, enfim, isso aí a gente vai descobrindo, mas a árvore, ela não vai ser a grande revolução, ela só vai ser mais um auxílio para ajudar a gente a manejar pasto. Então, o que eu penso que vai vir de tecnologia hoje para a gente produzir animais a pasto, vão ser técnicas de auxílio, não uma grande revolução dentro do sistema. O que tinha que ser inventado já foi, agora tá na cabeça de quem executa esse sistema, não só planejar, mas também confiar naquilo que está planejando. E aí eu vou para outro, atacar outro problema. Muitas vezes não planeja. Muitas vezes não planeja.
E tem várias situações, e muitas vezes planeja com profissionais que muitas vezes ali não estão preparados ou coisa do tipo. Dá para entrar em diversos méritos aí, né, Matheus?
É aquela famosa historinha que a gente conta dentro da pecuária. O vizinho tombou a terra, você vai e tomba. O vizinho plantou a semente, você vai e planta. Pegou fogo na fazenda do vizinho, você não ficou sabendo, você vai tá com fogo na sua também só porque ele fez. Então, muitas vezes, seguir é importante. Você pegar uma pessoa, pegar um exemplo de uma pessoa que está desenvolvendo um sistema de produção que é realmente bom, ok. Você está certíssimo disso. Mas você foi entender o dia a dia do cara? Você foi lá conversar com o peão dele para saber, ó, como que é o dia a dia? Como que eu tenho que orientar meu colaborador para conseguir fazer com que ele faça a mesma coisa que você está fazendo, porque está dando resultado. Muitas vezes isso não acontece. É uma conversa de bar, onde um fala alguma coisa que está dando certo, vai lá no, na outra semana, sem preparação nenhuma, exige diversas mudanças de forma não gradativa. Isso irrita todo mundo, porque tira todo mundo da zona de conforto e tira todo mundo da sua rotina, sem nenhum planejamento, sem nenhum foco, sem nenhum norte a ser perseguido. De repente não dá certo, o sistema é ruim. Entendam esse de repente como a maior ironia do mundo, porque já começou errado, então não tinha como dar certo. Esse é um dos grandes problemas. A tecnologia está aí, muito fácil de buscar ela hoje, muito fácil. É incrível como a gente não precisa mais buscar papel científico, muitas vezes, para entender de uma tecnologia. O YouTube está aí para isso. Só que a gente não vai atrás dos pormenores dela, do dia a dia dela. E é isso, na minha visão, que é o maior destruidor de processo dentro de uma fazenda.
Um conhecimento, muitas vezes, superficial, raso ali, que gera uma motivação, mas não passa disso.
Uma motivação ali do dia, mas na hora do vamos ver, a hora de encarar as situações, não acontece. Por descrédito daquilo, por não entender qual vai ser o caminho a ser percorrido, enfim. Eu acho que se a gente começar a mudar esse mindset de processos dentro de uma fazenda, ou seja, entender realmente, estudar se for ser implantado algum tipo de manejo que vise melhores produções, que vise melhores resultados zootécnicos, estudar esse processo a fundo, entender como vai ser o dia a dia da sua fazenda após a implantação desse processo. Se tudo isso caminhar belezinha junto, vai ter perrengue durante os processos? Vai gerar dúvida durante a execução? Vai. Mas se isso não acontecer, com certeza a chance de dar errado é muito maior.
Muito bem. Matheus, fazer o seguinte. Eu não pontuei aqui na introdução, mas vou pontuar agora, acabei me esquecendo do seguinte. Ontem nós tivemos a realização do webinário. Você trouxe muita informação sobre proteinados de águas. E, inclusive, nós tivemos muita participação pelo Instagram, pelo próprio YouTube, com as perguntas. Vou começar essa rodadinha de perguntas e respostas.
Vamos!
Né, que foram feitas, inclusive, no webinário sobre proteinados de águas, e fazer aí esse convite para você que nos escuta, para você que nos acompanha também. Esse podcast fica disponível no YouTube, ali tem também os webinários, são muitos conteúdos, e eu acho que é a Matsuda cumprindo essa missão também, que faz parte aí de rechear esse mapa do tesouro com os maiores, com a quantidade de detalhes aí maior possível, né, Matheus? Que vai ajudar os empresários, de maneira geral, a se posicionar, a compreender, muitas vezes a mudar uma forma de pensar ou colaborar para que ele reforce ali algo que já está em mente, que ele já tem em mente, para auxiliar ele a buscar esses objetivos, né?
E é legal como alcançar esses objetivos, ele meio que se parece com o mapa do tesouro mesmo, né? Sempre que a gente vê em filme, né?
Eu gostei dessa do mapa do tesouro.
Porque para alcançar o resultado, um resultado realmente diferente dentro de um processo pecuário, você tem que cumprir diversas etapinhas ali que você vai construindo.
Não
você
dá
para
ir do ponto A para o ponto C sem cumprir o ponto B.
E na pecuária é a mesma coisa. Não adianta eu oferecer um excelente suplemento mineral se eu não tenho pasto para isso. Porque o suplemento mineral vai estar cumprindo a função dele. Mas se eu não tenho pasto, meu animal vai continuar não ganhando peso. Não vai ser 200, 300 gramas de um ótimo suplemento mineral que vai resolver seu problema se está faltando quilos e quilos de uma comida. Ou até mesmo eu posso produzir quilos e quilos de uma comida, mas o animal está comendo uma porção errada da planta, o animal não está ingerindo o volume de nutriente que ele precisa. Então, dentro de um... Ou eu posso oferecer um excelente pasto, oferecer um excelente suplemento mineral, e eu estou colocando dentro do meu sistema um controle sanitário, por exemplo, que não tem resultado nenhum. Eu vou estar favorecendo doença dentro do meu rebanho, eu vou estar trazendo prejuízo sanitário para dentro do meu sistema. Então, a pecuária é muito isso. é extremamente complexo realizar todos esses processos juntos, entender como eles interagem entre si, mas entender mas ter a ciência também que eles são extremamente complementares. Eu não consigo fazer um bem e o outro mal. Eu tenho que fazer ou tudo certo, ou um vai puxar o outro para baixo. E quando a gente vê o mapa do tesouro, é bem isso aí, ó. Primeiro você tá aqui, aí você vai lá. Aí de lá você vai descobrir que você tem que ir para o outro canto.
E sabe o que é legal aí no...
Você descobre onde tá o tesouro.
Nessa metáfora aí do mapa do tesouro, é que se você não souber a sua posição exata, você não vai chegar a lugar nenhum. Aí, de onde você está saindo,
aí
né?
Aí você entrou... Vamos cobrir aqui para não fazer propaganda, né? Não tá pagando. Mas, cara, aí você entrou num ponto bem legal. Você entrou num ponto bem legal que é principalmente análise de números dentro de uma propriedade. Não, você também não consegue aplicar uma tecnologia, aplicar ela bem feita, se não existe uma cultura de análise de resultado, de coleta de informações. Nenhuma empresa vai para frente se não é feito esse tipo de levantamento. Porque no final das contas, você não consegue saber aonde você tá e nem para onde ir. Você não vai saber para onde ir se você não sabe onde você tá. E a grande maioria dos pecuaristas hoje, infelizmente, não sabem onde tá. Se soubessem onde tá e saber em números a propriedade, ter todos os índices, todos os processos metrificados dentro de uma propriedade para saber onde tem que ser melhorado. Infelizmente, isso não acontece. O dia que isso começar a acontecer de forma mais progressiva ou de forma mais intensa, com certeza a gente vai conseguir entrar, nós técnicos, vamos conseguir entrar dentro de uma propriedade e fazer uma leitura muito mais precisa de onde ela está e onde ela consegue ir. E esse é o grande ponto, também, dentro de um sistema de produção. É entender até onde eu consigo ir e buscar esse rumo. E não tentar fazer mais do que aquilo. Porque, geralmente, fazer mais do que isso que a gente consegue dentro de um sistema de produção, ele vai custar muito caro e não vai ser efetivo. Então, saber onde está e saber até onde eu consigo ir sendo rentável, esse é o grande ponto.
Muito bem. Vamos lá, vamos para as perguntas, porque eu anunciei as perguntas e a gente acabou aqui se estendendo. Eu acabei fazendo mais considerações.
Não, mas você está com pressa? Eu não estou com pressa, não.
Bem, vamos ver como vai ficar o tamanho do podcast. De repente, a gente precisa editar aí para facilitar esse acesso às informações. Mas, direto às perguntas, fazer o seguinte, Matheus. Tivemos perguntas no YouTube e também perguntas feitas pelo Instagram. Vamos separar dessa maneira. Primeiro, aquelas que foram feitas no canal do YouTube durante a transmissão ali do webinário sobre proteinados de águas. Primeiramente, as perguntas. Foram duas aqui, ó. Perguntas do João Silva. Proteinado de águas ajuda na ingestão da forragem? E há horário específico para os tratos na época das águas?
Então, quando a gente está falando de suplementação que a gente coloca grãos dentro do dia a dia do animal, né? A gente está falando de uma suplementação que vai agir dentro do rumen oferecendo mais comida para a bactéria. Ou seja, oferecendo uma comida para a microbiota, para o conjunto de micro-organismos que estão lá dentro, mas de mais rápida degradação. Então, isso vai fazer com que elas se multipliquem mais rápido. Elas se multiplicando mais rápido, consequentemente, toda a fibra que o animal está ingerindo vai ser degradada mais rapidamente também. Vai sair de dentro do rumen mais rapidamente, abrindo espaço para comer mais, abrindo espaço para o animal ingerir mais matéria seca. Então, a suplementação com grãos, seja proteico energético, seja produtos enriquecidos com proteína e energia, enfim, eles vão atuar dessa forma, colocando carboidratos rapidamente fermentecíveis dentro do rumen, colocando proteína verdadeira e proteína não verdadeira, no caso a ureia, nitrogênio, dentro do rumen para facilitar a multiplicação bacteriana e aí sim a bactéria, as bactérias fazerem um trabalho dela de degradar a fibra e abrir espaço para o animal ingerir uma quantidade maior de matéria seca durante o dia. Em relação a horários, a gente tem essa especificação apenas em sistemas de semiconfinamento. Por quê? Como eu estou trabalhando com um produto de maior ingestão, ou seja, um produto onde o animal ele vai consumir uma quantidade relativamente grande, a gente não está falando de rações, tá? A gente está falando de suplementação ainda. Mas uma suplementação aí que geralmente ela passa de 1 quilo, 2 quilos de consumo. Esse tipo de produto eu não posso deixar à vontade porque eu não consigo criar mecanismos para fazer com que o animal ele ingira apenas aquilo que a gente quer. Partindo desse ponto, eu posso escolher então uma hora do dia para ser fornecido esse produto. Porém, com o tempo e a aplicação disso, entendendo a fisiologia do animal e seu comportamento, a gente foi observando horários melhores para que fossem colocados esses produtos. E no caso do semi-confinamento, o melhor horário para que o produto seja posto ao coxo, ou seja, a gente tem que ir lá todo dia e colocar a quantidade que o animal precisa ingerir, é sempre no final da tarde, 3, 4, 5 horas da tarde. Por quê? Se eu coloco de manhã, por exemplo, umas 7 horas da manhã, o animal acorda às 5 para começar a ingerir pasto. Se ele tem um produto dessa palatabilidade às 7, das 5 às 7 ele não se alimenta mais. Então eu estou perdendo 2 horas de consumo de matéria seca, ou seja, 2 horas de ingestão de nutrientes. Isso para mim é extremamente prejudicial. Para mim não, né? Para os animais, extremamente prejudicial. Pro nosso bolso.
Mais cedo ou mais tarde vai ser para a gente, né?
Vai ser para a gente produtor. Porque no final das contas vai refletir no dinheiro que está entrando. Outro exemplo, se eu coloco ao meio-dia, se eu coloco em horários mais quentes, estou colocando um produto rico em grãos, que vai fazer com que o animal aumente a taxa de fermentação dentro do rumen. Quanto aumenta a taxa de fermentação, com certeza a temperatura do órgão também vai aumentar. E se já está quente lá em cima e está quente dentro do animal também, a minha chance de desenvolver um estresse calórico é muito grande. E animal em estresse calórico, ele vai procurar fazer tudo, menos comer. Porque ele sabe que se ele comer, ele vai esquentar ainda mais. Então eu perco horas de ingestão de matéria seca. À tarde não, à tarde isso não acontece. Por quê? O meu animal passou o dia inteiro pastando, eu tô colocando o produto num horário onde ele ainda tá pastando e fresco. Então, a hora que o rumen estiver repleto, eu vou colocar lá comida para bactéria para degradar tudo aquilo. E aí, o meu pastejo da noite, por exemplo, ele é um pastejo com melhor ingestão de matéria seca. O pastejo do outro dia é um pastejo com uma melhor ingestão de matéria seca. Por quê? Eu facilitei a capacidade do meu animal de degradar a fibra que ele ingeriu. Ele vai comer mais por causa disso.
Muito bem. Próxima pergunta, Matheus. Andrei Rego. Consequentemente, pensando na escolha estratégica de cada produto a escolher no decorrer do ano, quanto maior o consumo do produto, maior o GPD? Olha só, pergunta elaborada aqui, hein?
Bruno, vamos lá.
Primeiro explica aí, GPD, o que é GPD?
É ganho de peso diário.
O ganho de peso diário
do animal. Quanto maior o consumo, provavelmente pode acontecer com que o ganho de peso se torne maior.
Ou seja, aquela palavrinha...
Belo bagre foi essa resposta.
Depende. Depende, Matheus.
Belo bagre foi essa resposta, né? Mas, cara, é porque depende demais. Só que a tendência é verdadeira. A tendência de se aumentar o consumo de uma suplementação e, consequentemente, melhorar o ganho de peso durante o dia, a tendência é verdadeira. Até certo ponto também, até um certo ponto onde a suplementação ela não seja substitutiva à ingestão do pasto, porque aí a suplementação ela vai tomar um protagonismo dentro do dia a dia, dentro da ingestão de nutrientes diária, onde ela vai ser também um grande fiel da balança. E aí ela passa a influenciar muito mais e tirar protagonismo do pasto. Então isso não é interessante, até porque tirar protagonismo do pasto, eu vou com certeza estar tendo um sistema de produção muito caro e isso tem que ser bem analisado. Mas a tendência é positiva. Quando eu aumento a suplementação até certo ponto, ela pode influenciar positivamente no ganho de peso, sim.
Vamos lá, mais algumas perguntas aqui agora.
Mas o pasto ainda é o mais importante.
Tem que ter pasto. Algumas perguntas agora no Instagram, então, Matheus. Mesmo com o pasto verde, beleza, ó. Dando continuidade aí no mérito do que é indispensável ali, que é essa pastagem de qualidade. Então, mesmo com pasto verde, ainda precisa usar a ureia nas águas?
Bruno, vamos lá. Uma vez eu me perguntaram isso num grupo de mentoria que eu participo. É produtor também. O cara foi adquirir um suplemento mineral para o período chuvoso do ano. Se eu não me engano, ele era do norte e a gente estava discutindo sobre isso, sobre a utilização mesmo da ureia na suplementação mineral. Cara, a ureia, ela é muito importante durante todo o ano. Por quê? Ela é uma fonte de nitrogênio e, explicando isso, a estrutura de uma bactéria, a estrutura de uma proteína, a estrutura de uma proteína, ela é a base de nitrogênio. Então, para as bactérias se multiplicarem, elas precisam de esqueleto. Elas precisam de estrutura para fazer seu esqueleto. Principalmente esqueleto proteico. E o nitrogênio da ureia, ele é utilizado para isso. E como a gente está inserido no ambiente, principalmente a nível de Brasil Central, de pastagem tropical, ou seja, pastagem que tem por natureza uma concentração fibrosa maior, para que eu consiga ter volume de trabalhador dentro do rumen suficiente para destruir essa parede fibrosa, eu vou precisar da ureia para conseguir dar condição de multiplicação dentro do rumen. Mas claro que isso acontece de diferentes formas. Por quê? O nível que eu vou precisar aplicar com as pastagens verdes é logicamente menor do que, por exemplo, com a pastagem seca no período seco do ano. Ela é importante nas duas situações para a mesma finalidade. Eu colocar nitrogênio dentro do rumen, certo? Para esse nitrogênio se tornar alimento para as bactérias conseguirem se multiplicar de forma mais acelerada e trabalhar em maior número para conseguir degradar a parede celular e expor os nutrientes que o capim consegue oferecer. Então ela é importante no período das águas, sim, só que em menor quantidade. Não só por eu encontrar no pasto uma condição de nutrientes maior, mas também por questão de palatabilidade. A ureia é extremamente amarga e na suplementação com uma quantidade muito grande de ureia eu vou ter uma queda de consumo dentro desse período. Então eu preciso alinhar as duas coisas também. Mas ela é sim extremamente importante e a gente pode encontrar um problema dentro da utilização dela no período chuvoso, e muita gente se preocupa com isso, que é o risco de intoxicação. Isso acontece caso, e isso aqui tem que virar corte, a intoxicação ela pode acontecer, mas ela só vai acontecer se formar sopão dentro do coxo. Então, ter coxo coberto, ter coxo com furo é interessante, é necessário, na verdade, porque o problema de intoxicação não é molhar o produto. Se eu molho e escorro, a ureia volatiliza e escorre junto da água. O problema é formar sopão, porque toda aquela concentração de ureia dentro da água ela vai virar amônia e vai subir. Então, na hora que o animal vai abaixar a cabeça e tomar essa água, ele vai tomar uma concentração muito grande de ureia e aí ele intoxica, certo? Proteinados de águas, eles não têm a mínima condição de fazer intoxicar por consumo livre. Não tem a mínima condição. Tem produtos que o animal tem que comer 4, 5 quilos por dia para conseguir chegar na dose intoxicante da ureia. Então é irreal pensar nesse tipo de coisa. Mas ele pode sim, ele tem, a gente tem que ter esse cuidado quanto à cobertura e principalmente a retirada da água, o escoo da água, quando o coxo não é coberto e forma sopão dentro do coxo.
Bem, dando sequência, existe uma medida então, já que a gente tem que ter esse cuidado com o coxo, para que este coxo seja específico, esteja ali na medida, metragem correta para uso desses proteinados?
Bruno, tem. Toda suplementação tem uma metragem de coxo específica e essa é a melhor resposta. Sempre quando você vai adquirir uma suplementação, pergunte a metragem de coxo necessária para aplicar ela. Não tem mais do que isso. Cada tipo de suplemento, cada tipo de consumo vai determinar uma metragem de coxo específica. E caso você não aplique isso, você está prejudicando o seu rebanho, porque muitos dos animais eles não vão conseguir ingerir a suplementação mineral por não conseguir ter acesso ao coxo.
Muito bem. Uma outra pergunta que entra no mérito do coxo coberto, Matheus, mas que aí já faz relação com a suplementação com a presença de grãos. Quando tem essa realidade ali, necessariamente o coxo também precisa ser coberto?
Ô Bruno, na verdade, ele precisa ser para qualquer tipo de suplemento, tá? É por proteção mesmo. Para não ficar em contato com o sol, se tiver alguma chuva ou não, não danificar o produto. Não é porque tem grãos lá que precisa ser, tá? É mais um cuidado mesmo com a preservação do insumo. Muitas vezes a gente não encontra isso como realidade. É uma meta a ser cumprida, mas até se cumprir essa meta, caso eu não consiga cobrir o coxo, a gente tem que aumentar a frequência de fornecimento, justamente para conseguir deixar o produto mais fresco ali possível no coxo e facilitar, ajudar, né, na palatabilidade, na preservar ele, fazer com que o animal ele tenha uma frequência maior de visita, tenha a hora que ele chegue no coxo e encontre um produto mais fresco.
Muito bem. Matheus, tome um ar aqui, vamos lá. Porque a última pergunta nesse podcast...
Manda.
Sobre o segredo para a pecuária de ciclo curto, considerando aí o que foi respondido e também não foi respondido no webinário sobre proteinados de águas, faz parte desse mapa do tesouro. Eu acho que já a gente... O início do bate-papo ali serviu para entender isso, né? Conhecimento.
É uma aplicação da suplementação correta é um dos fatores.
Um dos fatores.
Extremamente importante, só que pode ser... Pode não dar resultado se o sistema estiver bagunçado.
A última pergunta. E é uma pergunta aqui também um pouco mais técnica. Com qualidade de pastagens e manejo, quais os ganhos esperados em proteinados 0.1, 0.2 e 0.3%?
Tudo isso em relação ao peso vivo. Resposta do Bagre de novo, depende. Ela vai entrar na mesma categoria de pergunta que foi feita acima do ganho de peso diário. Quando eu aumento a suplementação, provavelmente eu também aumento o ganho de peso. E se ele tiver tudo isso mesmo que ele está falando, manejo de pasto correto, a chance disso dar resultado ainda é muito maior.
Muito bem. Eu acho que deu, Matheus. Eu acho que ao que se propõe o podcast, penso que são muitas informações, está bem recheado, você colocou muitas questões, abordou esse tema de uma forma técnica e também com pontos de vista e entendimento pessoal. Então, eu primeiramente agradeço, cara, por você estar aqui com a gente mais uma vez, trazendo essas informações, falando sobre determinados temas. Nosso muito obrigado.
Bruno, eu que agradeço. E por mensagem final, busquem aplicar manejos de pasto que sejam realmente efetivos. O animal, ele pede isso. Seu sistema pede isso para o animal ter melhor ganho de peso. Busquem suplementações que sejam condizentes com a categoria e com a necessidade de desenvolvimento zootécnico que seu animal pede, que seu sistema pede. Busque manejos sanitários que vão auxiliar o seu rebanho a produzir sem ter nada dentro dele ou fora dele atrapalhando. Entendam dentro como parasitas e fora como os ectoparasitas também. E busquem bem-estar para os seus animais, animais mais calmos, animais com inseridos num ambiente de melhor bem-estar, consequentemente produzem mais. O segredo da pecuária de ciclo curto está justamente aí. Um bom manejo de pasto, uma boa suplementação, uma boa sanidade e bem-estar para os animais. Só que não é de qualquer forma que se faz isso. Busque aplicações dessas tecnologias com muito estudo, com muita preparação, com muito foco, mas também com muita persistência, porque ela vai te dar trabalho, e isso é importante ser dito, vai te dar muito trabalho, mas é extremamente compensatório financeiramente lá na frente. É uma mudança de cultura muitas vezes muito grande dentro de uma fazenda, mas é extremamente necessário caso você queira estar no jogo nos próximos anos dentro da pecuária. Ela vai exigir da gente cada vez mais responsabilidade ambiental. É, o nosso consumidor, tanto o interno quanto o externo, principalmente a China, ela vai exigir de animais mais precoces, de animais melhores acabados, de uma carne de melhor qualidade, e tudo isso passa por esses processos de adequação. Não se faz pecuária hoje mais no pasto rapado e no sal branco. Não tem como mais ser rentável dentro desse sistema. Se eu não tiver giro, se eu não tiver velocidade de produção, eu consequentemente não vou ter dinheiro na conta também. Então apliquem todas essas tecnologias, mas apliquem de forma mais condizente possível com a realidade da propriedade de vocês, com que o manejo de vocês permitem, façam sempre o melhor com o ambiente que vocês estão inseridos. Esse é o grande ponto a se explorar dentro de uma pecuária realmente lucrativa.
Muito bem. E o nosso agradecimento, então, além de você, Matheus, para você que nos escuta nesse podcast e para você que nos acompanha, nos assiste também no nosso canal no YouTube. Nosso muito obrigado. Além desse conteúdo, são webinários, tem ali mais podcasts com o Matheus, né, com profissionais, engenheiros agrônomos ali, como o André Tadal. É muito conteúdo que está à sua disposição. Acompanhe esses conteúdos, né? Acompanhe também a programação da Matsuda no SBA, o Sistema Brasileiro do Agronegócio, cumprindo sempre essa missão de melhor lhe informar, né? E lembre sempre, Matsuda quem usa não muda, Matsuda.